Olá, você está ouvindo o VoxCast, o podcast da VoxMais.com, um espaço para a gente falar sobre empreendedorismo, pessoas de sucesso, vida e saúde, política e muito mais. Hoje a gente conversa com Ronan Liberal Júnior, um jovem empreendedor, advogado, mas apesar da pouca idade, ele já está no seu terceiro mandato de vereador do Santarém. Ronan, seja bem-vindo, é um prazer para a VoxMais te receber por aqui.
Olá, olá a todos, internautas, as pessoas que acompanham a Vox, Jonas. É uma satisfação muito grande estarmos aqui juntos, dispondo desse momento para que nós possamos conversar.
Ronan, eu sempre começo perguntando, como é que é para você ser de Santarém, né? Dessa cidade, desse espaço aqui tão maravilhoso aqui?
Primeiro que é um privilégio, né? Estar em Santarém, a pérola do Tapajós, um local abençoado por Deus, com belezas naturais indecifráveis e com ambientes que encantam tantas pessoas que vêm mundo afora conhecer de perto, né? Santarém é uma cidade que inspira a todos, inspira o poeta, inspira o cantor, inspira o artesão, inspira quem gosta de fazer transformações positivas, inspira até as pessoas que, eu até brinco, que têm dificuldade de inspiração. Como não se inspirar estando em Santarém, né? Graças a Deus, eu sou muito feliz de estar, de conviver, de ser desse belíssimo município.
Inspira você também, né? Que você também é um poeta, né?
Nas horas vagas.
Como é que é esse teu lado aí, Ronan?
Nas horas vagas. Olha, Jonas, eu sempre gostei muito de escrever, né? Te confesso que tem um período já que eu não discorro nada assim, digamos assim, tão a nível de poesia. Mas eu gosto muito, eu tenho alguns textos, alguns pensamentos, alguns rascunhos de poesia ainda da época de colégio. E eu tenho que me organizar para em breve, quem sabe, até organizar de maneira mais literária mesmo, se for possível, né? Se as pessoas que hoje leem e gostam desse tipo de literatura me derem um feedback positivo, quem sabe eu tenha coragem lá no futuro de lançar alguma coisa nesse sentido.
Maravilha, que coisa bacana. Se a gente perguntasse, viria alguma coisa em mente agora aí que tu lembras? Um poema, alguma coisa? Sairia alguma coisa?
Na realidade, eu não sou assim de repente, né? Eu acho
não,
que...
Do que você já tem. Escreveu, sairia alguma coisa?
Cara, eu tenho algumas poesias, alguns pensamentos, né? Digamos assim, do romance, da parte sentimental. Tenho algumas escritas na área de música, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, confesso, para gravar essas coisas que eu escrevo, né? Eu não lembro de mente, né? Tem algumas letras de música que eu cheguei a escrever, mas assim, nada excepcional. Eu acho que foi mais um momento de inspiração de escrever algo, né?
Maravilha.
Mas eu em breve te mando algumas coisas dessas para te estar divulgando, se tu achares conveniente.
Olha, a nossa audiência aqui da Vox fica um compromisso aí futuro para o Ronan Liberal Júnior mandar uma poesia, um poema, ou quem sabe uma música aqui para a gente, né? Para a gente se deliciar por aqui. Ronan, e você é casado, né? Como é que tá ali, teu filho?
É verdade, já vamos para 7 anos já de casamento, né? Entre casamento e relacionamento, namoro e noivado, nós estamos indo para 11 anos, né? Graças a Deus, fruto desse relacionamento, tem o Ronan Neto, que hoje está com 1 ano e 11 meses, vai fazer agora dia 8 de março, vai fazer 2 anos agora, 8 de abril, e é uma criança muito, muito alegre, muito, graças a Deus, inteligente, abençoada por Deus, porque tem muita saúde. Então, eu acho que isso que é o fundamental, né?
Criança faz a alegria da casa, né, Manan? É uma casa com criança. Tu tem esse momento, né? Tu não tinha os filhos, aí o filho vem, é um outro momento na vida da gente, né?
É, já dizia, né, que uma casa jamais estará completa sem o sorriso de uma criança, né? Eu e a Thalita, graças a Deus, tivemos essa decisão, nos planejamos para esse momento, ter um bebê, quem sabe lá para frente já pensar num companheiro ou numa companheirazinha para ele, né? E assim, graças a Deus, a nossa casa, ela ficou muito mais alegre, muito mais feliz, e nós aprendemos muito, continuamos aprendendo muito com ele, que nos ensina, nos dá lições a cada dia.
Ronan, e esse romance começou lá pela igreja?
É, na realidade é porque tanto eu quanto a Thalita, nós frequentávamos dia de domingo, né? Especialmente domingo, as missas lá da Matriz, e geralmente, não que nós chegássemos atrasados, nós chegávamos e a igreja estava lotada, né? E eu ficava lá no fundão, lá de fora, e a Thalita, coincidentemente, também, né? E eu até brinco que ela me enxergou primeiro.
É um casal muito feliz, um casal. Ronan, e aí, cara, você também é advogado, né? Tem ajuda o pai na agropecuária, né? E a tua vida do advogado, Ronan, como é que ela está?
Olha, eu te confesso que eu consegui, eu me formei em 2010, logo em seguida passei no exame de ordem, fiz área administrativa, ainda tive acompanhamento de alguns processos, e acabei não dando muito encaminhamento por conta da minha atividade política, né? A atividade política, ela não dá para você fazer pela metade, você tem que fazer ela por inteiro, né? E tenho esses compromissos empresariais com meu pai, especialmente com ele, né? Acompanhando essa área de agropecuária também. Né? Breve a gente deve estar colocando aí uma embarcação para fazer linha em alguns trechos aqui próximo a Santarém, estamos trabalhando nesse sentido, e graças a Deus, essa área familiar, os nossos negócios, a gente tem procurado estar acompanhando, né? Até porque de filho homem eu sou o único do meu pai, e o papai já está com 80, 81 anos, é importante estar sempre acompanhando juntamente com ele. Graças a Deus, ele está em plena atividade.
Quando a gente conversando outros dias, né, a gente já conversou várias vezes, e a gente percebe que parece assim que você não entrou na política, parece que você foi chamado. Né? Eu vi um vídeo seu que você tinha criança ainda, né, 4, 5 anos, você já discursava em cima de um banco, né, naquele vídeo. Como é que você resolveu entrar na vida política?
Olha, praticamente como você destacou, foi, eu acho, um chamado mesmo. Meu pai, como você sabe, iniciou carreira política aqui em Santarém, ainda em 66, aos 26 anos, foi vereador do município, e anos mais tarde veio a ser prefeito a primeira vez por indicação, a segunda vez por eleição direta. E a segunda vez, quando ele foi prefeito, eu tinha 4 anos de idade. Eu recordo vagamente e recordo de maneira mais clara porque alguém registrava logo no início, depois eu mesmo passei a registrar determinados momentos, né? Eu, muito pequeno ainda, vestia aquelas camisas de campanha política, subia em cima de uma mesa e dizia que eu estava em momento de comício. Aí depois o tempo foi passando, eu acho que 7, 8 anos, eu comecei a eu mesmo convidar os amigos de próximo a minha rua, meus vizinhos, né, e no escritório do meu pai colocava uma câmera e dizia que a gente estava em horário político. E lá eu era candidato a vereador, eu era candidato a prefeito, eu era candidato a deputado, e todos os colegas interagiam e brincavam naquela oportunidade comigo, né? Então eu, graças a Deus, tive uma infância muito feliz, não deixei de fazer o que qualquer criança faz, né? Jogar bola, brincar de carrinho, ter uma outra atividade infantil, mas essa era uma brincadeira daquela época que eu gostava de ter, né? Eu tenho, pra você ter uma ideia, uma faixa de 2 horas de de gravação de vídeo nesse sentido, e era muito bacana, né? Então, aquilo desde muito cedo me chamou a atenção, eu sempre quis participar, deixava muitas vezes horário de desenho, horário de atividade, de bola, para acompanhar meu pai em reuniões partidárias, por exemplo, o que é incomum para uma criança de 7, 8, 9 anos, né? E eu fazia aquilo com a maior satisfação, e participei muitas vezes de bons debates e aprendi muito, sempre fui filiado ao MDB, que é o partido que até hoje eu estou, e graças a Deus essa rotina, esse ambiente, todo esse contexto, eu acho que fez com que eu dissesse em determinado momento que quando tivesse idade iria concorrer a um cargo político e concorri a primeira vez a vereador.
Não tem como narrar essa história política de Santarém sem mencionar fortemente o seu pai. Como é que você vê o seu pai nesse cenário político?
Olha, o meu pai é, primeiro que eu, meu pai para mim é um vencedor, é uma pessoa vitoriosa. Só para discorrer um pouco da trajetória dele, ele nasceu na comunidade do Aritapera, Boca de Cima do Aritapera, e veio para a cidade a primeira vez, já aos 14 anos, em função do falecimento da mãe dele. E ele veio morar com o irmão da mãe dele, tio dele, ajudando num comércio. E dos 14 anos até ele ser candidato a vereador e ser vereador, ele participou de uma cooperativa de água extrativista do município, na realidade da região, né? E já participava indiretamente, politicamente, dessas eleições internas cooperativistas, né? E ele foi eleito a primeira vez em 66, aos 26 anos de idade, não chegou a concluir o mandato, até porque naquela oportunidade Santarém era uma cidade que não dispunha de cursos superiores. Quem quisesse fazer faculdade, por exemplo, tinha que ir para outros centros, para Manaus ou para Belém. E o meu pai decidiu, ainda 2 anos, salvo engano, depois de estar no mandato, de renunciar ao mandato e de seguir para Belém, porque tinha passado para a faculdade de Direito, na UFPA, né? E aí foi para Belém, construiu a carreira dele como advogado, né, advogado agrarista, trabalhou, acho que no principal escritório de advocacia da capital e do estado do Pará, o Mendonça Diniz, e anos mais tarde montou o próprio escritório, né, até que teve um destaque muito grande nessa área agrária. Os clientes dele eram todas empresas de fora que tinham negócio aqui no estado do Pará, e veio o convite em 78 para ele concorrer a deputado federal. Ele, naquela oportunidade, ficou como terceiro suplente de deputado federal e chamou atenção, porque ele tem uma votação muito expressiva aqui no município de Santarém. Em 81, ele foi convidado, porque Santarém era área de segurança nacional, pelo então senador e ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, para ser prefeito pro tempore do município de Santarém. Era para ser prefeito por 24 horas e acabou passando 4. Né? E aí foi o primeiro mandato dele, como você disse, deixou marcas indeléveis aqui no município, né? Só para te destacar, né, o primeiro grau completo no meio rural, que foi um projeto inédito no Brasil, surgiu no município de Santarém, a famosa municipalização do ensino, porque o município, naquela oportunidade, ele era responsável só de primeira a quarta série. E o papai, como veio do interior, veio da zona rural e viu as dificuldades da quinta série em diante, tinha que vir para a cidade estudar, ele, acredito que tenha pensado e conseguiu idealizar e fazer com que hoje as comunidades rurais do município pudessem ter, né, o ensino fundamental completo até a oitava série, e posteriormente ele implementou o segundo grau completo, que hoje já fica a cargo do governo do estado, né? Isso, maravilha. Em termos de educação, foi muito importante, assim também como a construção do Mercadão ano 2000, a primeira etapa, ainda no ano de 85, e já no segundo mandato né, ele já foi eleito pela população de Santarém e deixou marcas que todo mundo conhece e reconhece, né, como a construção da prefeitura, a Câmara, a Feira Livre, estrada de Alter do Chão em parceria com o Estado, a estrada do aeroporto, principais vias aqui da cidade, serviço também de infraestrutura urbana, né, que iniciaram naquela oportunidade, creche junto com a minha mãe, né, a minha mãe pôde implementar o serviço social aqui na cidade, né, no primeiro mandato do meu pai, né, hoje tem a Secretaria de Trabalho e Assistência Social prédio próprio, né, e a própria Câmara Municipal, constante, entregou no último dia do mandato dele, já do segundo mandato. Então, assim, foram algumas coisas que muito dificilmente quem for historiador vai contar a história do município e não vai se reportar aquilo que ele tenha contribuído. E eu tenho muito orgulho do que ele pôde fazer enquanto pessoa pública no município de Santarém.
Sem dúvida alguma, seu pai está na história aí da política santarena, né? E aí, Ronan, aí aparece o Ronan, né? Muito jovem, mas já estava na veia, né? Eu acho que sangue na veia também, né? Acabou entrando na política no primeiro mandato, foi para o segundo e terceiro mandato. Você já tinha sido candidato antes, a primeira vez, e não foi eleito, não é isso?
Isso. Eu fui candidato pela primeira vez com 20 anos, 19, 20 anos, né? Em 2008, 20 anos. Fiquei como terceiro suplente naquela oportunidade.
Quantos anos, Ronaldo?
20.
20 anos, né? Tá. E aí veio a segunda. Você participou pela segunda eleição, foi eleito e veio e assim por diante. Conta um pouco para a gente dessa trajetória aí, Ronaldo.
Desde muito cedo eu me filiei ao MDB, né? Me filiei ainda aos 18 anos, lá na Casa da Cultura. Decidi vim candidato 2 anos mais tarde a vereador, até meu pai, eu peguei quase que meu pai de supetão. A minha mãe, naquela oportunidade, ela foi um pouco contra, porque queria, óbvio, eu estava ainda no meio da faculdade, concluísse a faculdade. Ela sabia a dificuldade que é, muitas vezes, as incompreensões da atividade política, atividade pública, e ela queria que eu desse continuidade, exercesse a área do direito, advocacia, etc. E aí ela conversou comigo, se é isso que você quer, siga seus sonhos, né, seus objetivos. E eu fui candidato, então, né, tive 1.064 votos naquela oportunidade, em cima da hora, não tinha grupo político, meu pai, 26, mais ou menos isso, estava muitos anos já fora da cena, do cenário político, desde 92, 16, né? 16 anos, fora já da atividade política, e eu encontrei muita dificuldade, né? Todo mundo que participa da política vai construindo seus grupos, como você sabe, para concorrer uma eleição, né? E aí eu fiquei como suplente e 4 anos mais tarde vim candidato novamente e quase não viria, porque meu pai, naquela época, em 2012, pouca gente sabe, mas teve um problema em fevereiro, uma broncopneumonia, logo em seguida descobriu um carcinoma, um câncer na tireoide, tratou, fez radioterapia, aliás, iodoterapia, que é o tratamento adequado para quem tem câncer de tireoide, e quando foi junho, eu ainda estava, você tem uma ideia, eu estava ainda acompanhando meu pai em Belém. Meu pai disse, você não quer concorrer novamente? Eu disse, pai, mas eu estou aqui com o senhor, esse ano me planejei para concorrer. Não, mas concorra. Eu concorri, acabei me elegendo vereador naquela oportunidade, né, com 24 anos de idade.
A primeira eleição, você teve quantos votos nessa, Fernando?
1.268 votos. Eu fui o vereador mais jovem do município de Santarém. Eu acho que eu fui o 21º, 22º mais votado do município, a questão do quociente eleitoral, né? A questão proporcional, e acabei entrando, né? E aí, 4 anos depois, eu me reelegi, você acompanhou essa minha reeleição, eu me reelegi vereador e nós conseguimos não só nos reelegermos, mas praticamente dobrar a votação. Tivemos 2.047 votos, 17º mais votado município de Santarém. É, e aí eu, desde 2013, eu já era líder do meu partido aqui na Câmara, né? Em 2016 me mantive na liderança do partido na Câmara. 2018 veio o convite de assumir a liderança do governo aqui na casa, 2019, e aí eu aceitei, né, do governo do prefeito Nélio, e mantive a minha postura, a minha conduta aqui. Graças a Deus, na reeleição do ano passado, nós tivemos 2.601 votos, já o 7º vereador mais votado do município de Santarém.
Sempre uma crescente, né, Ronaldo? Você teve, né? Sempre crescendo, primeiro, segundo, terceiro mandato. E hoje você também é presidente da Câmara Municipal de Santarém. A gente vê, sabe que a Câmara enfrenta, né, vem passando por alguns problemas, renovação, algumas dificuldades. Como é que o Ronan pretende atuar nesse cenário? O que que a população pode esperar do vereador e presidente da Câmara, Ronan?
Primeiro, como eu disse no dia da eleição, eu tive a confiança de 18 parlamentares dos 21 que votaram na nossa chapa, foi uma chapa única. Sou muito grato à confiança dos colegas, né? Na oportunidade, os que não puderam dar o voto na nossa chapa, de maneira alguma eu iria preterir, pelo contrário, o meu papel aqui é agregar. Eu, independentemente de partido, estou para fazer um trabalho compartilhado, é uma presidência compartilhada com meus pares. Aqui essa é uma casa democrática e que as decisões elas são tomadas por maioria. E eu sei da responsabilidade que tenho, sei da confiança, que meus colegas depositaram no nosso nome, e eu procuro compartilhar, seja com vereadores, sejam com os servidores que fazem parte dessa casa, e eu digo que são o maior patrimônio do Poder Legislativo de Santarém, são os seus servidores, né? E os vereadores, eles têm contribuído muito, né, nesse início de gestão, né? E temos procurado naturalmente trabalhar de maneira muito transparente, mantendo a conduta transparente da casa junto aos órgãos de fiscalização, junto à imprensa, junto a blog, mas fundamentalmente junto à população de Santarém. E a nossa ideia de fazer esse trabalho é manter a transparência, implementar os mecanismos de modernização da gestão. Já conseguimos agora fazer com que seja publicado o primeiro pregão eletrônico da Câmara Municipal de Santarém. Você sabe que essa área de licitação é uma área muito sensível para qualquer gestão, e quanto mais você puder dar transparência, conhecimento a todos, obviamente que mais segurança você dá ao processo, né, e melhor acompanhamento aos órgãos de fiscalização. Né? Nós também estaremos implementando, em parceria com os pares, né, a Escola do Legislativo, que vai atuar fortemente na formação, na qualificação, não só dos servidores, dos agentes políticos, mas fundamentalmente da sociedade santarena como um todo. Essa escola legislativa ela vai ter esse condão educativo de mostrar o que é o processo legislativo, as pessoas terem conhecimento do processo, e a Câmara poder, através de cooperação, seja com o Senado Federal, seja com a Assembleia Legislativa, seja com as escolas de conta, seja com as entidades, com as universidades, a gente fazer um trabalho em parceria, trazer cursos aqui, ofertar para a sociedade e fazer com que essa casa, o Poder Legislativo, seja cada vez mais a casa da população. A casa do povo. E fora a questão, né, da implementação, que nós estamos trabalhando fortemente, de acompanhamento eletrônico dos processos administrativos da casa. A cada dia, hoje mais, cada vez mais, se pede, né, uma gestão que pense na questão ambiental, que tenha esse pensamento de responsabilidade, evitando uso em demasia, principalmente de papel, hoje tudo é digitalizado, né? Olha, esse momento que nós estamos passando de pandemia, nós estamos tendo esse contato remoto, não é pelo fato de fisicamente não estarmos juntos que quem está nos assistindo vai perder a qualidade desse contato, pelo contrário, a informação está acontecendo. Né? Em momento de pandemia, essa casa, já estamos no mês de março, tem adotado desde janeiro, né, as sessões remotas da casa, transmitidas de maneira ao vivo, a população interagindo, acompanhando, né, no momento que for oportuno, retornaremos às atividades plenárias, mas, para você ver, nós utilizarmos as ferramentas, a modernização, a tecnologia, a favor da gestão, a favor da efetividade e da eficiência das ferramentas públicas em prol da comunidade.
Realmente, o mundo moderno ele pede esse tipo mesmo de decisão, né? Não tem como viver no mundo hoje em dia gastando tanto papel, a gente sabendo aqui na empresa praticamente, Ronaldo, a gente já nem usa mais papel. Até os recibos, quando alguém me pede, eu mandei fazer uma assinatura digital, eu assino digitalmente e mando para a pessoa, se ela quiser, ela pode imprimir. Mas dá para ser realmente trabalhar dessa forma. Hoje o meio ambiente, o mundo agradece, né? Agora, Ronan, houve uma renovação muito grande, né? Dos vereadores que estão na Câmara agora, muitos são novatos, muitos são vereadores de primeiro mandato. Isso ajuda, contribui? Como é que você vê esse ponto de vista? Como é o seu ponto de vista sobre isso?
Política são ciclos, né? São momentos também. Eu vejo muito importante, nós hoje temos 15 novos parlamentares que colocaram seu nome à disposição da sociedade, houve uma avaliação positiva, estão aqui muito bem representando, né, o povo de Santarém. Eu vejo, um momento de inovação, um momento que esta casa recepciona esses parlamentares com toda essa disposição, esse ânimo, essa vontade de acertar. E nós estamos muito satisfeitos, né, convivendo com eles. Eu acho que essa troca, né, de ideias, de uns com alguns mandatos já que retornaram à casa, outros vindo pela primeira vez, né, já com novas ideias, somando, incrementando para casa novas propostas políticas, eu vejo como parte desse processo democrático. A democracia ela é bonita por conta disso. Eu uma vez li uma coisa que de fato é verdade, você pode testar vários sistemas com seus acertos e defeitos, mas ainda o melhor sistema a ser adotado é a democracia.
É a democracia.
Então, essa maneira, esse momento de renovação, ele se faz necessário, foi importante e nós estamos aqui muito satisfeitos trabalhando de maneira conjunta com todos eles.
Novas cabeças, novas ideias, né, Ronaldo? E agora uma coisa que fica um pouco de desejo, de ter mais mulheres na Câmara, né? De ter, na legislatura passada a gente tinha apenas uma mulher, né? Agora são duas, né? Que é a vereadora Alba, né? E a vereadora Adriane. Né? Por que será, Ronan? Qual a sua opinião sobre isso? Por que as mulheres realmente, até que tinham bastante candidatas, né? Mas muitas não foram eleitas. Qual o seu ponto de vista sobre isso?
Eu acho muito importante as mulheres na atividade pública, principalmente na atividade política. Inclusive, eu estava até conversando, o colega vereador, até o doutor Carlos, encaminhou uma proposta da criação da Procuradoria da Mulher, né, aqui para casa. Isso era um desejo que nós sempre tivemos, né, uma maneira de você estar reforçando, né, principalmente não só orientação às mulheres, mas fortalecendo a questão feminina no município de Santarém, né, dizendo, obviamente, que nós somos totalmente contrários a qualquer atitude que venha a desmerecer, a ser preconceituosa, a ser violenta contra as nossas mulheres. Nós queremos que as mulheres possam cada vez mais ser respeitadas e que elas possam participar cada vez mais do processo. Eu acho que, como nós estávamos conversando, política é democracia, né? Política, nós vivemos num processo democrático, né? Várias candidatas colocaram seu nome à disposição, né? Ainda houve avaliação que, talvez, por esse contexto político, por essa regra ainda eleitoral, foi possível é só que as duas colegas pudessem ser eleitas. Quisera que nós tivéssemos mais mulheres sendo eleitas. Eu acho que oportunidades, elas não faltam, né? Elas ainda não faltaram, a gente tem observado a vontade da própria justiça eleitoral, da regra eleitoral, de fazer com que mais mulheres venham para o processo, participem do processo. Eu acho que ainda, né, houve, por parte da população, a escolha, né, de ter aqui, pelo menos em Santarém, as duas mulheres participando, mas eu faço voto que na próxima eleição, ano que vem, nós temos eleições estaduais e federais, que mais mulheres possam concorrer e que sejam eleitas. E o reflexo daqui a 4 anos sejam mais vereadoras aqui no Parlamento de Santarém, que sem dúvida nenhuma irão engrandecer muito a atividade feminina. Graças a Deus, as nossas hoje vereadoras que estão nesse mandato têm trabalhado bastante, têm acompanhado o trabalho delas e têm, graças a Deus, reforçado muito esse trabalho de defesa, não só feminino, mas de defesa da nossa população.
Maravilha. Fica a torcida aí para uma próxima legislatura, mais mulheres na Câmara Municipal, né? Ronan, o período de pandemia tem trazido muito transtorno, né, para o Brasil inteiro, para a população. E aqui em Santarém não é diferente. A gente vê agora, nesse momento, o município, né, está enfrentando, aumentou, né, o número de contágio, né? Como é que a Câmara Municipal tem atuado nesse processo de pandemia?
Nós temos, além de participação direta no comitê de crise, faz essa avaliação, né, faz essa avaliação conjuntamente com demais setores aqui do município, especialistas com relação à modificação, alteração dos decretos, né, que estão acontecendo, a questão sanitária no município. Por sinal, a nossa titular é uma mulher, vereadora, enfermeira Alba, que é a nossa presidente da Comissão de Saúde da Casa. O outro vereador que participa, o vereador Júnior Tapajós, né, e nós temos participado nessa discussão direta através do Comitê de Crise, mas também temos participado fortemente com a nossa Comissão de Saúde da Casa, né, nós temos participado muito também com relação às proposições que são debatidas e são apresentadas, as propostas que são encaminhadas ao governo, as demandas que são dirigidas, né, aos órgãos, sejam municipais, sejam estaduais, sejam federais. Nessa casa, no âmbito da pandemia, tem procurado também o zelo e a cautela com os servidores. Nós temos acompanhado esses decretos que estão em vigência, com redução na carga horária de trabalhos presenciais, com atividade home office, a pessoas da melhor idade, pessoas com comorbidades comprovadas, né? Temos feito sanitização semanal aqui na casa. Tivemos um momento, infelizmente, que nós tivemos que fazer com que esse atendimento externo ficasse suspenso, mas sem deixar o atendimento remoto, através de meios sociais, através de telefone, né, ficassem suspensos. Não, ao contrário, houve uma divulgação com relação a isso, né, nossas atividades todo o tempo sendo acompanhadas de maneira ao vivo, através das redes sociais. O nosso diário do Legislativo, que todos os dias ele tem repassado os releases, né, das sessões, e tem informado a imprensa, a mídia, e fora o nosso trabalho de vereiar, de acompanhar, de andar e de fiscalizar, né, que tem acontecido independentemente da questão da pandemia estar restrita essa atividade aqui interna na casa. Hoje a gente já está podendo estar recebendo, né, as pessoas, as entidades que venham até aqui, óbvio, com as restrições. Nós estamos disponibilizando, inclusive, uma profissional da saúde para fazer a aferição de temperatura, a disponibilização de álcool em gel, né, fazer acompanhamento desses servidores que tenham algum tipo de intercorrência no decurso aqui da sua atividade, e nós temos procurado ter essa cautela e essa atenção com relação a isso. Por sinal, nós pudemos estar colocando em pauta um projeto do Poder Executivo que tinha sido encaminhado no ano passado, e nós colocamos para tramitar de maneira conjunta na Comissão logo de Saúde e Constituição e Justiça, em função da celeridade que eu vejo de se discutir uma matéria que tem muito a ver com a pandemia, uma matéria que por muitos é tida como uma matéria impopular, porque é uma matéria que trata com relação ao poder de polícia através das multas no âmbito da Covid, né, o uso obrigatório de máscara, álcool em gel, distanciamento social, né, se evitar aglomerações, né, por muitos é visto como uma matéria impopular, mas que nós temos que ver num momento como esse, que é uma matéria extremamente necessária. Estamos vivendo um momento de anormalidade, nós não estamos no momento normal, isso é fato, né? E qualquer medida que a gente venha tomar, principalmente que tenha essa comprovação científica de se evitar a proliferação, nós não podemos de maneira alguma fechar os olhos, nós temos que enfrentar pensando sempre no bem da coletividade, no bem da nossa população. E essa matéria aprovada por unanimidade já é sancionada pelo prefeito Nery. Está em vigor a lei.
Muito bom. A gente percebe mesmo que muitos não contribuem, né, com a pandemia. Essa é uma luta realmente de todos. Cada um precisa fazer um pouco para que a gente consiga sair dessa situação o mais rápido possível. Mandar uma outra coisa. E guarda municipal, Renan? Né? Entra legislatura, sai legislatura, entra vereador, sai vereador, todo mundo fala em guarda municipal e até hoje a gente ainda não viu. Como é que está esse processo na Câmara?
Na realidade, nós já aprovamos, né? A Câmara já aprovou ainda, salvo engano, 2015 ou 2016, salvo engano, nós já aprovamos, já autorizamos o município a implantar a realização do concurso. O município, naturalmente, para fazer, precisa verificar as condições financeiras, né, para estar realizando. Eu vejo que a Guarda Municipal é muito importante, não só para resguardar o nosso patrimônio, para manter a ordem e para auxiliar também a segurança pública, que é um dever do Estado, mas que o município pode ser concorrente nesse sentido. Como a gente vê, né, muitos municípios têm a sua Guarda Municipal e aqui em Santarém, o próprio Poder Legislativo tem cobrado muito, eu espero que nesse segundo mandato seja possível essa implementação.
Tem municípios aqui na região que têm a Guarda Municipal, né? Santarém precisa realmente implantar, né, já que foi aprovado, e tentar colocar isso aí para que a população possa ter um pouco mais de segurança, né? Que a Guarda Municipal ela contribui, ajuda, né, na segurança da população. Tomara que isso siga o mais rapidamente.
Na Santarém, por sinal, já teve Guarda Municipal na década de 60, né? Não sei em que momento se perdeu, não sei se foi com a vida da Constituição que garantia, né, ao Estado, né, esse dever, mas em algum momento já teve, né? E vamos estar reforçando para que possa o mais rápido possível ser implementado.
Maravilha. E para o futuro aí, o vereador Ronan, presidente da Câmara, pensa aí para o futuro na carreira política. Dá para revelar alguma coisa para a gente?
Olha, política é momento, né? Política é momento. Eu te confesso que eu estou muito satisfeito, muito agradecido a Deus e à população de Santarém por me permitirem me conduzir a este terceiro mandato. É muito grato pela confiança, pela responsabilidade, por essa missão incumbida a mim, por estar na presidência deste Poder Legislativo pelos meus pares, né? E eu acho que a população, ela confiou o mandato, né, para que nós pudéssemos estar representando. E eu sempre digo uma coisa, essa análise, quem vai fazer momento a momento, sempre será ela, né? O reflexo da política, do sucesso da política, está no nosso trabalho, né? O trabalho sendo bem implementado, a população, naturalmente, ela sempre vai estar acompanhando, né, o seu representante e direcionando para onde ele deve ir, né? Eu acho que é essa direção quem vai me dar é a população de Santarém. eu posso lhe falar é que eu estou muito honrado, muito feliz e muito grato pela oportunidade de estar no meu terceiro mandato de vereador do município de Santarém.
Maravilha, bacana. Você está feliz, né, Ronaldo? Está no encantamento, né?
Graças a Deus, eu estou muito feliz de poder bem servir a minha cidade, a cidade que eu sou apaixonado, e eu tenho certeza, né, que, graças a Deus, essa missão foi dada e Deus tem estado comigo para conduzir da melhor maneira possível.
Ronan, foi um prazer bater esse papo aqui contigo, muito bacana, muito esclarecedor em diversas áreas. A Vox Mais, né, é um canal que a gente está lançando aqui em Santarém, nossa região, para justamente a gente levar essas informações para as pessoas sobre diversos assuntos. A gente te agradece muito de você ter disponibilizado esse tempo para conversar um pouco com a gente aqui. A gente fica grato de coração, realmente.
Eu que agradeço a oportunidade, Jonas, a você, a toda a equipe da Vox. Né? A Vox, ao longo dos anos, ela tem tido um destaque muito grande, não só na seara da publicidade, mas sendo uma referência aqui para empresas, para empresários, para pessoas que vêm de fora. O Prêmio Vox, ele credencia, você nota, né, o orgulho que a pessoa que recebe tem em dizer: olha, eu fui agraciado pela Vox. Você está capitaneando isso há algum tempo, né, e isso é resultado da sua credibilidade. A sua credibilidade, ela vem através do seu trabalho, da competência que você exerce a sua atividade. Então, eu quero parabenizar você por esse empreendimento, pela conduta que você tem mantido ao longo dos anos. E nós estamos aqui à disposição, né, para outros momentos, essa não só na condição de vereador, não só na condição de presidente do Poder Legislativo, essa aqui é a casa do povo, mas também enquanto cidadão. Né? Te dizer que eu estou à disposição e conte comigo. Muito obrigado.
Hoje a gente conversou com o Ronan Liberal Júnior, vereador, presidente da Câmara Municipal, também é advogado. Ronan, forte abraço para a Thalita. Essa é a Vox Mais.